das medidas para facilitar o escoamento da safra agrícola brasileira.
Aumenta a lista de materiais e medicamentos oferecidos no Sistema Único de Saúde no ano que vem para, por exemplo, tratamentos de doenças cardíacas e renais.
Cestas de alimentos e kits de higiene pessoal são enviados para vítimas de enchentes no Rio de Janeiro e em Lajedinho, na Bahia.
Quarta-feira, 11 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Então acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quase 200 milhões de toneladas. Essa é a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a safra de grãos 2013-2014.
E para escoar essa produção, o governo federal anunciou hoje algumas medidas. Entre elas, a implantação de um sistema que só permite que o caminhão entre no Porto de Santos quando a embarcação que for receber a carga já estiver lá. Ricardo Carandina.
A previsão é que no ano que vem sejam exportadas mais de 100 milhões de toneladas de soja, milho e outros grãos. Para evitar problemas como congestionamentos no caminho entre as regiões produtoras e os portos, o governo anunciou nesta quarta-feira medidas de curto, médio e longo prazos. O setor privado vai ter condições especiais para financiar o aumento dos sistemas de armazenagem. Vão ser disponibilizados 25 bilhões de reais em 5 anos. O governo também vai investir 1 bilhão de reais para melhorar e ampliar a rede de armazenagem pública. O ministro da Agricultura, Antônio Andrade, explicou o objetivo da medida.
Nós já temos aí contratado mais de 2 milhões de toneladas estáticas de armazenagem. Queremos chegar a 5 bilhões de reais nesse ano e 25 bilhões nos 5 anos. Isso vai sanar grande parte dessa questão de armazenagem. Nós queremos igualar a nossa produção com a armazenagem.
As ferrovias são outra parte importante do transporte de cargas. Alguns trechos estão sendo construídos ou duplicados. Outros, concluídos este ano, já entraram em operação. Também há investimentos em construção, duplicação e pavimentação de rodovias. E vai haver novas regras para o acesso de caminhões ao Porto de Santos, o que recebe o maior volume de grãos para exportação. O ministro interino da Secretaria de Portos, Antônio Henrique Silveira, explicou como vai funcionar.
Para ter acesso à área portuária e área urbana de Santos, os embarcadores terão que, em contato com os terminais, estabelecer as datas de chegada do navio, as datas de embarque e procurar sincronizar essa chegada para evitar que as filas se formem dentro da cidade ou nas estradas, mas que a retenção seja feita em pátios de triagem, onde terá infraestrutura, inclusive com facilidades para os motoristas de caminhão não ficarem expostos ao relento.
O ministro dos Transportes, César Borges, acredita que as medidas já começam a apresentar resultados e desafogar o trânsito em cidades portuárias a partir do começo do ano que vem.
Nós esperamos que haja um escoamento tranquilo da safra, com menores custos logísticos e que não tenhamos problema nesse momento onde a safra brasileira é mais uma vez recorde.
A safra de grãos de 2013-2014 deve chegar perto dos 200 milhões de toneladas, o que representa um aumento de quase 5% em relação à safra passada. De Brasília, Ricardo Carandina.
15 parcerias foram fechadas entre o Ministério da Saúde e instituições públicas e privadas para a produção nacional de remédios e equipamentos.
Além de fortalecer a indústria brasileira, a iniciativa vai ampliar a lista de materiais e medicamentos ofertados no Sistema Único de Saúde no ano que vem.
O foco das parcerias é a produção nacional de 15 equipamentos e 4 remédios para o tratamento de doenças cardíacas e renais. Os acordos também contemplam produtos voltados para as áreas oftalmológicas, oncológicas, transplante e diagnóstico. Entre os equipamentos que vão deixar de ser importados estão 2 para hemodiálise, que vão ser usados no tratamento dos rins. Os modelos estrangeiros de aparelhos auditivos e do contraceptivo DIU, que já são oferecidos oferecidos gratuitamente pelo SUS também vão ser substituídos por versões produzidas em território brasileiro. Ainda estão previstas a produção da vacina contra o vírus HPV e a fabricação de marcapassos e desfibriladores para tratar doenças cardiovasculares, a principal causa de mortes no Brasil. Só em 2011, foram 335 mil óbitos por problemas no coração. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que essas parcerias fazem parte de uma política permanente do governo para a modernização e a ampliação do atendimento público.
Com isso, nós chegamos a 104 parcerias de desenvolvimento produtivo, parcerias entre o Ministério da Saúde, laboratórios públicos e laboratórios privados. Ao todo, são 97 produtos dentro dessas 104 parcerias. E é um tipo de parceria que gera produtos novos para a população brasileira e também gera economia para o Ministério da Saúde, que permite ampliar o número de medicamentos que são incorporados no SUS, que permite colocar nos medicamentos de custo bastante elevado, como os medicamentos biológicos, que chegam a custar de 15 mil a 20 mil reais o tratamento, e permite também uma redução da balança comercial.
As parcerias com o Ministério da Saúde envolvem 7 laboratórios públicos e 8 privados. A expectativa é de que a medida gere, em 5 anos, uma economia de 5,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Os primeiros materiais produzidos nacionalmente por meio desses acordos são os aparelhos de DIU, que vão ser distribuídos pelo SUS a partir de 2014. De Brasília, Isabela Azevedo.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O Rio de Janeiro está sofrendo com as fortes chuvas que atingiram hoje a capital e diversas áreas do estado. A presidenta Dilma Rousseff telefonou para o governador Sérgio Cabral e para o prefeito Eduardo Paes para manifestar solidariedade à população fluminense e oferecer ajuda federal.
Através do Ministério da Integração Nacional, foram disponibilizadas cestas básicas, além de colchões, cobertores, água potável e kits de higiene pessoal.
O governo federal acompanha de perto a situação no estado e está atento às necessidades da população atingida.
E ainda falando das chuvas, medicamentos, cestas básicas e kits de assistência humanitária já estão em Lagedinho, no interior da Bahia.
No último final de semana, a cidade de 4 mil habitantes foi atingida por fortes chuvas. Casas ficaram destruídas. 16 pessoas morreram e mais de 1000 estão desabrigadas.
Sobre o auxílio do governo federal às vítimas da enchente em Lagedinho, a jornalista Sumaia Vilela conversou com o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, Elcio Barbosa.
Qual é a ajuda que o governo federal está dando ao município?
O governo federal disponibilizou 1025 kits dormitórios, mais kits de limpeza, kits de higiene. Esses kits são destinados às famílias que estão desabrigadas, em princípio são por volta de 206 famílias, e elas vão poder fazer uso desses kits. Além disso, o governo também está disponibilizando cestas de alimentos para consumo dessas famílias que estão desabrigadas.
E esses kits, essas cestas de alimentos, já estão chegando em Lagedinho ou há um prazo para que o material seja entregue?
Não, esses kits estão chegando lá hoje e o município ele vai receber a cesta de alimentos amanhã. O próprio município vai buscar essa cesta de alimentos que já foi disponibilizada para ele.
Vai haver a entrega de kit de medicamentos e insumos também, né? O senhor pode falar sobre isso?
O Ministério da Saúde também disponibilizou uma equipe de 9 pessoas, dentre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, 2 ambulâncias, tem kit de medicamentos. Então essas equipes elas já estão no local, estão prestando os atendimentos, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós temos também o Ministério da Defesa, guardando para caso haja necessidade de alguma mobilização de logística, eles também estão aguardando.
Essas são medidas emergenciais. Ainda vai haver outro tipo de medida a longo prazo, por exemplo, para garantir novas moradias a essas famílias?
Após o momento das medidas emergenciais, nós vamos encadear as medidas para reconstrução, as ações de reconstrução. E aí elas dizem respeito a reconstruir a cidade, a restabelecer todas as atividades públicas que foram destruídas, escolas, hospitais, e retornar à normalidade do município.
Chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, Elcio Barbosa, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, boa noite.
Além do Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Saúde também está em Lajedinho, com uma equipe da Força Nacional do SUS.
A força é acionada para prestar assistência rápida quando uma cidade é atingida por catástrofes e epidemias.
Governo, empresários e líderes de entidades de representação da indústria estão reunidos até amanhã em Brasília para discutir os desafios que o Brasil precisa vencer para aumentar a participação na economia global.
A presidenta Dilma participou da abertura do encontro e defendeu que em 2014 vão ser feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir o custo Brasil. A repórter Gabriela Salles tem os detalhes.
Com uma visão otimista da situação do Brasil diante da crise econômica mundial, a presidenta Dilma Rousseff discursou na abertura do 8º Encontro Nacional da Indústria em Brasília. Dilma destacou que o Brasil é um dos poucos países que apresentam superávit fiscal e fez um balanço de várias ações do governo para enfrentar a turbulência do mercado internacional.
Geramos, do início de meu governo até outubro, 4 milhões 850 mil empregos formais. Nossa taxa de desemprego se mantém nos menores patamares de nossa história. E a renda dos trabalhadores continua crescendo. O resultado é um mercado interno dinâmico, estímulo fundamental para o crescimento de nossa produção. Os indicadores da economia brasileira persistem positivamente, mostrando a continuidade de uma trajetória sustentável de crescimento com inclusão social.
A presidenta falou da importância do encontro para apresentar propostas e sugestões para o desenvolvimento da indústria. Entre os desafios citados por Dilma está a reforma tributária, além dos investimentos na construção de um sistema ferroviário nacional. A presidenta também anunciou que em 2014 vão ser feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir custos.
Todos esses compromissos, o da infraestrutura, o da reforma tributária, são compromissos que eu reafirmo a todos os industriais reunidos aqui. Mas esse, eu acredito que nós temos de erigir como um compromisso da sociedade brasileira.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que organiza o evento, reconheceu o esforço do governo para reduzir os custos produtivos e estimular os investimentos. Para Robson Andrade, a parceria entre governo e setor privado é a fórmula para o sucesso.
Com a adoção de diversas medidas nos últimos anos, o governo federal tem feito um esforço consistente para reduzir os custos produtivos, modernizar a infraestrutura e estimular os investimentos. Juntos, setor produtivo e governo devem buscar soluções que permitam um crescimento econômico mais vigoroso.
Mais de 1.500 empresários, líderes industriais e representantes do governo participam do Encontro Nacional da Indústria, que termina amanhã. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Novas taxas para a linha de financiamento do Programa de Sustentação do Investimento PSI em 2014. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Haverá um novo PSI em 2014 com taxas ligeiramente diferentes das que estão sendo praticadas. Bens de capital, que é a principal linha, né, Finame, etc., caminhões e ônibus, a taxa passa de 4% para 6%. É claro que nesse período a Selic subiu, a gente tem que acompanhar alguma coisa. Em financiamento de exportações de 5,5% para 8%, inovação de 3,5% para 4%. Então essas são as principais mudanças, mas vai haver sim PSI no próximo ano, ajudando a manter a evolução do nosso investimento no país.
A indústria brasileira teve aumento de 0,1% em outubro, na comparação com setembro desse ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Entre os setores que registraram aumento nas contratações para o período estão o de borracha e plástico, com aumento de 2,9%, e o meio de transporte, com 1,2%.
O estudo mostra também que, em outubro, o número de horas pagas aos trabalhadores da indústria cresceu 0,3% em relação a setembro.
Já o valor da folha de pagamento real teve alta de 2,3% no ano e de 3,7% no acumulado dos últimos 12 meses.
E continuando Encerrando a nossa série de reportagens sobre o programa Luz para Todos, que fez 10 anos em novembro, hoje vamos conhecer histórias de pessoas que aumentaram a renda com a chegada da energia elétrica.
Nossa equipe foi ao interior da Bahia ver de perto a mudança na economia local e a geração de empregos em pequenas cidades.
O baiano Uauá, a capital do Bode, a cerca de 450 quilômetros da capital Salvador, as plantas, os animais e as pessoas lidam diariamente com a escassez de água. É o dia a dia do sertanejo nordestino. Mas a vida dos moradores da comunidade Fazenda Poço dos Cavalos, na zona rural da cidade, está mudando desde maio do ano passado, com a chegada da energia elétrica. Reunidos na sede de uma associação, começaram a produzir cosméticos e a vender de casa em casa, como explica Idenildes Macedo Dias, presidente da Associação Agropastoril Poço dos Cavalos.
A mulher sertaneja, ela quer sempre muito. O objetivo delas mesmo é crescer, ter uma renda própria, ser independente.
Além da qualidade de vida e do desenvolvimento, a energia trouxe confiança e abriu os horizontes profissionais dos moradores.
Hoje as pessoas já dizem, eu produzo cosmético, eu faço cosmético. Já levanta a autoestima daquela pessoa de dizer, só de você saber que você produz aquele produto naquela localidade e você é daquela qualidade, agrada bastante.
Com a chegada da energia elétrica, a comunidade não precisou ir longe para buscar o desenvolvimento. A matéria-prima, que tem mudado a realidade dos pequenos empreendedores, está bem perto, é a palma. Maria José da Silva, tesoureira da associação, conta que a palma é uma planta nativa do sertão, que antes era usada apenas para alimentar os animais.
Então hoje nós vemos que não só cosmético, mas outras coisas a gente pode produzir com essa matéria-prima que a gente tem aqui.
Geração de renda com sustentabilidade. Com a eletricidade, alguns produtores da comunidade deixaram de comprar diesel para o sistema de irrigação. O lavrador José Heriberto Ferreira conta que mesmo no meio da seca e sem o custo do combustível, a plantação está dando certo.
Eu trabalhava com óleo diesel e era muito caro. É tudo mais fácil com a energia. Dá para trabalhar mais horas, dá para gastar menos, dá para produzir mais. Mesmo sozinho, dá para produzir mais.
A cerca de 300 quilômetros de Uauá, no município de Conceição do Coité, também na Bahia, Fábio Ferreira de França foi um dos beneficiados com a eletrificação rural. Como o lavrador José, ele se fixou na roça graças à chegada da energia.
Porque assim, eu tenho 11 irmãos e com a dificuldade do trabalho na zona rural, sem energia, sem nada, a gente trabalhava só na roça, mas era uma vez ou outra, assim, dando um dia para os outros. E só na produção de plantio de mandioca, de milho, não tinha renda, não tinha resultado. E aí meus irmãos começaram a viajar e começaram todos a ir morar na cidade, mas só que sempre contando que não era muito bom, que a bom mesmo era morar aqui. Eu disse, olha, eu mesmo não quero ir para a cidade, eu quero ficar aqui. Eu tenho fé em Deus que um dia a energia vai chegar e a gente vai poder produzir aqui. Ah, mas não vai dar certo. Eu falei, vai, se a energia vir, dá certo.
A mãe de Fábio, dona Adélia, de 67 anos, lembra da tristeza de ver os filhos indo embora para a cidade em busca de uma vida melhor.
Aí eu me lembro quando meus filhos iam sair daqui para Salvador, eu ficava morrendo de chorar. Aí um dia tava o canto passando uma música, quando os filhos crescem, vira passo, cria asa e vão embora. Aí eu vi essa música, chorava, só tava morrendo.
Eu bem queria continuar ali.
Mas em 2005, Fábio pôde usar equipamentos elétricos, viu o lucro aumentar e investiu na criação. Ele tem a granja há 10 anos. Antes da chegada da eletricidade, sua produção era de 300 frangos por mês. Hoje, ele entrega cerca de 50 mil frangos por mês aos supermercados da região.
Melhorou muito. Comprei uma máquina para poder moer o milho e comprei um misturador para facilitar na mistura da ração, no preparo da ração. E além disso, eu pude ampliar meus galpões porque tinha energia para iluminar os frangos e a questão do tempo quente, eu poderia utilizar um ventilador para poder estar sempre deixando um ambiente mais agradável para o desenvolvimento do pinto. E além disso, pretendo aumentar também minha produção de frango e gerar emprego para as pessoas que moram aqui na nossa comunidade, na nossa região.
Ao todo, desde 2003, o Luz para Todos já beneficiou quase 15 milhões de pessoas que passaram a ter acesso à energia elétrica. Para atender a mais gente, o programa foi prorrogado até o ano que vem. De Uauá e Conceição do Coité, na Bahia, Carolina Becker.
Amanhã vamos conhecer qual é o impacto da chegada da energia em comunidades indígenas e quilombolas.
7h20 no horário brasileiro de verão.
A partir de hoje, qualquer pessoa vai poder verificar se um veículo está em situação regular ou ser roubado ou clonado.
O Ministério da Justiça lançou hoje um aplicativo para celular que permite consultar informações de veículos por meio da placa.
Além disso, foi apresentada também uma página na internet que tem estatísticas de criminalidade em todo o país.
Esses números permitem o planejamento de ações policiais e de investimentos no setor.
O nome do aplicativo é Cheque Placa. Depois de baixá-lo no celular, o usuário, que pode ser qualquer cidadão que possui um telefone com acesso à internet, digita a placa do carro e, em seguida, recebe a resposta sobre a situação do veículo. Ainda existe a possibilidade do veículo consultado apresentar situação regular, mas as características serem diferentes dos dados apresentados no aplicativo. Por exemplo, o carro pode ser vermelho, mas o aplicativo mostrar que o carro é branco. Nesse caso, é grande a possibilidade do veículo ser clonado. Segundo a secretária de Segurança Pública, Regina Mick, se o carro for irregular, a orientação é ligar imediatamente para o 190.
A primeira coisa que pedimos é que o cidadão nenhum tome medida sozinho, né? Porque é lógico que é arriscado. Desde com o carro roubado, ele deve imediatamente, o próprio aplicativo remete ao 190, e aí ele comunica que, por meio deste aplicativo, ele localizou um carro roubado e entrega às autoridades para que façam uso desse aplicativo e que cumpram a lei.
Além do aplicativo, o Ministério da Justiça também apresentou o portal do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp. Nesse portal será possível consultar estatísticas sobre segurança pública. Os estados que não utilizarem as informações podem ficar sem receber recursos do governo federal. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, essa é uma forma de pressionar os estados a divulgarem as informações sobre segurança pública.
O governo federal não pode obrigar estados a passar dados. Então nós fizemos uma lei que respeitava esse princípio federativo. O estado que não aderisse, não receberia verbas. É um direito do Estado não aderir, mas também é direito nosso não repassar verbas a quem não alimenta um sistema informativo.
O Cheque Placa já está disponível para ser baixado nos celulares com acesso à internet. Também é possível fazer a verificação de placas na página do Sinesp, o portal lançado hoje pelo Ministério. O endereço é www.sinesp.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
Os beneficiários do Bolsa Família que estão há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, é preciso fazer a revisão cadastral.
Os beneficiários devem procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício. Se não for feita, o benefício do Bolsa Família pode ser bloqueado.
Mais informações em 0800-707-2003.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciadas medidas para facilitar o escoamento da safra agrícola brasileira.
Aumenta a lista de materiais e medicamentos oferecidos no Sistema Único de Saúde no ano que vem para, por exemplo, tratamentos de doenças cardíacas e renais.
Cestas de alimentos e kits de higiene pessoal são enviados para vítimas de enchente no Rio de Janeiro e em Lajedinho, na Bahia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresentou os resultados das fiscalizações feitas neste ano sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O TCU estipulou prazo até janeiro próximo para que a Autoridade Pública Olímpica publique a matriz de responsabilidades dos Jogos. Esse documento irá permitir a definição de prazos, valores e responsabilidades dos projetos necessários para a realização das Olimpíadas. Segundo o ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, relator do processo, outro ponto importante visto pelo TCU é a indefinição quanto ao uso do legado olímpico.
O legado olímpico, no meu entender, é um dos pontos mais significativos do acompanhamento que está sendo realizado por esse tribunal, em razão do conjunto de benefícios que pode impactar direta ou indiretamente a vida dos cidadãos, não só do Rio de Janeiro, como também de todo o Brasil, que perpassam o evento em si.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.